Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.
Olá, bom dia. Eu sou Joel Scar e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar de economia circular e a realidade brasileira. A economia circular é um conceito de desenvolvimento econômico com uso de recursos naturais, desconhecido pela maioria da população brasileira. Ela prioriza matérias-primas duráveis, recicláveis e renováveis. No Brasil, são mais de 79 milhões de toneladas de lixo produzidas por ano, segundo o panorama dos resíduos sólidos. Essas informações são segundo a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Esse número deve crescer mais de 50% até 2050. Aí revela a importância da economia circular. Para conversar sobre o assunto, nós trouxemos o Vinícius Saraceni, que é arquiteto, empreendedor social, fundador da ATINA, que é a Educação, e coordenador do Movimento Circular, uma iniciativa que promove a economia circular por meio da educação e da cultura. A Beatriz Luz, especialista em sustentabilidade estratégica e economia circular. Ela é autora do livro Economia Circular, Debate Global, Aprendizado Brasileiro. Ela é fundadora de Exchange for Change Brasil. A co-apresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também terá os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você também vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, da Rádio ONU, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Beatriz. E bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil Cidadão.
Qual é o destaque da semana, Frank?
Olha, tem tanta coisa para a gente destacar, Joel, mas eu vou fazer um pequeno recorte no Pandora Papers, né? Mais uma história que surge aí, mais um escândalo que se vê aí dessa denúncia que fizeram. É uma matéria que envolveu vários jornalistas no mundo inteiro e descobriram aí uma relação imensa de chefes de Estado, de pessoas influentes, de pessoas que têm cargos em inúmeros governos, que têm offshores. O que são offshores? São empresas em paraísos fiscais. E entre eles também está o nosso ministro Paulo Guedes, né? Não que seja um crime você ter um offshore num paraíso fiscal. Agora, no caso específico do Paulo Guedes, a gente vê um certo conflito de interesses, né? Ele que capitaneia a política econômica do país, né? Por exemplo, desvalorizando o dólar, e com isso a empresa dele valorizou-se muito. Há um conflito de interesse. Não digo que há, não podemos dizer, um crime. Não, porque não é crime você ter offshore. Mas há um conflito de interesse muito grande em você ser ministro da economia e você ser dono de um offshore que está sendo beneficiada por isso.
E temos que contextualizar essa informação, né, Franklin? Mais de 100 milhões de brasileiros, 15 milhões estão desempregados, mais 100 milhões de brasileiros passam fome no país, devido às consequências da pandemia e da política econômica do governo.
Isso eles não dão solução.
Bom dia, Vinícius. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Vinícius.
Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Bia. E, bom, para a gente é um prazer poder estar aqui, trazer a temática da economia circular para cada vez mais pessoas. E muito obrigado pelo convite mesmo.
O prazer é nosso de recebê-lo aqui, Vinícius. Bom dia, Beatriz. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, muito bom poder estar aqui com vocês, conversando sobre um tema que é de extrema importância e que pode trazer aí inúmeros benefícios para o nosso país.
Falando aí do Rio de Janeiro, não é, Bia?
Exatamente. Carioca da Gema.
Olha, a discussão sobre economia circular já está bem avançada em vários países do mundo. Mas aqui no Brasil, dados de 2019 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento mostram que só 41% da população tem acesso à coleta seletiva de lixo. E só 2% do que é coletado no país é reciclado. Em um país tão desigual como o Brasil, como podemos falar em economia circular com a população, Vinícius?
Olha, Joel, O que, assim, nós pelo Movimento Circular temos entendido, né, nesse um ano de iniciativa, né, o Movimento Circular, ele surgiu aí praticamente na pandemia, quando a gente foi convocado, né, como a Tina é uma empresa de educação, para pensar em estratégias de que pudesse, que pudéssemos levar essa pauta, especialmente para professores e estudantes, né, para que eles pudessem compreender, e principalmente estudantes do ensino médio que estão aí se aproximando do mundo do trabalho e emprego, principalmente, né, jovens que estão cursando ensino técnico pelo Centro Paula Souza, nas ETECs de São Paulo, pudessem começar a entender as possibilidades que começam a se abrir a partir da economia circular, né? O quanto de negócios elas podem gerar, oportunidades de empreender e de trabalhar. E o que nós, de fato, começamos a perceber é que, por exemplo, a gente fez né, pelo Movimento Circular, a gente fez o primeiro prêmio aí, o prêmio por um mundo sem lixo, né? E reconhecendo as iniciativas de estudantes do ensino médio que já estão fazendo pesquisa, desenvolvendo projetos de pesquisa, de produtos, né, que é junto com a FEBRASE. A FEBRASE é a maior feira aí de, né, de engenharia e ciências, né, que é vinculada à USP, à Universidade de São Paulo, e que reconhece os melhores trabalhos do Brasil inteiro, né? Eles selecionam aí 340 e tantos trabalhos todos os anos, e nós fizemos uma curadoria desses trabalhos e concluímos ali pelo trabalho que 30% dos jovens, dos trabalhos que foram inscritos, já endereçavam princípios da circularidade, né?
Então, olha, interessante.
Interessante, sem saber que é a economia circular. E aí, o que a gente tem feito e buscado levar para as pessoas é desmistificar a economia circular, né? Ela não é, primeiro, um trabalho para economista, né? Então, o nome economia circular, ele afasta um pouco as pessoas, parece que é uma nova ciência econômica, mas os princípios dessa economia circular já estão presentes, né, na nossa vida há muito tempo. Ela, no fundo, articula uma série de princípios que já estão, já foram muitas vezes pensados, já estão articulados, mas que agora ele começa a ter uma visão muito mais ampla e com muito mais estratégia para que, né, tudo possa virar outra coisa de forma circular. Todos os insumos, todos os resíduos passam a virar recursos, né?
Agora eu quero ouvir a Beatriz. Beatriz, o Vinícius destacou a importância da educação, né? Para você levar para o maior número de pessoas o conceito da economia circular. Você tem já um livro escrito. Quais são os desafios que a economia circular deve enfrentar nesse momento? Inclusive, o Vinícius também destacou que a importância da economia circular durante a pandemia. Ela foi resgatada, esse tema, né? Como uma solução para o Brasil na pós-pandemia, por exemplo. Eu gostaria de te ouvir da importância de como a gente coloca para a maioria da população, e além do caminho da educação, que caminhos nós devemos trilhar na comunicação para colocar a economia circular rodando na sociedade brasileira?
Não, muito bom, Joel. Obrigada pela oportunidade. Parabéns, Vinícius, pelo trabalho. Eu acho que, certamente, o primeiro ponto é a educação, né? É o entendimento e a compreensão do tema na sua devida amplitude, porque senão a gente corre muito risco de começar a fazer um jogo de palavras, né? Substituir as palavras. O que era sustentabilidade agora vira economia circular, o que era reciclagem agora vira economia circular, e todos viramos especialistas, né, nesta nova economia. Então, um ponto que é interessante para trazer, né, você comentou sobre o livro que a gente está trazendo para o Brasil, né, Economia Circular, Debate Global, Aprendizado Brasileiro, que já está aí na pré-venda pela editora Bambual. E o mais bacana desse livro é que a gente traz os 8 passos para o progresso e sucesso da economia circular.
Então, rapidamente, quais são eles?
Então, vamos ver se eu me lembro dos 8. Mas o primeiro, com certeza, é a educação, né? E aí a gente entra por uma parte que é de desenvolvimento de política pública, de investimentos, mas tem uma outra parte essencial que a gente está discutindo muito, que é a governança, a integração da cadeia, a comunicação adequada, como você mesmo pontuou, né? E principalmente, então, a demonstração de resultados e a base da economia circular, que são os renováveis. Ó, falei aí todos os passos. Então, a gente precisa começar a refletir que desde a Revolução Industrial, quando a gente começou o desenvolvimento de produtos e serviços, trazendo várias novas habilidades e produtos e conveniências para o mundo moderno, a gente pensava sempre no desenvolvimento de produto na fase de uso. E a gente precisa começar a pensar na fase de pós-uso. Então, a gente nunca pensou no depois da fase de uso. Então, isso que é essencial para a gente começar de novo, uma nova forma de produção, uma nova forma de consumo, né? Para a gente não correr o risco de ficar arredondando a cadeia linear. Então, a economia circular vem para mudar o sistema e evitar o problema, e não ficar consertando os problemas da economia linear, né? Acho que esse é um pequeno resumo.
Vinícius, para nós partirmos para esse novo momento da economia circular, olhando como nós devemos consumir e deixando claro, né, qual é a posição de cada cidadão enquanto esse novo momento, mas existem resistências do próprio empresariado. Como você acha que essas resistências devem ser enfrentadas nesse momento para a economia circular se desenvolva no nosso país?
Não, Joel, uma ótima pergunta, porque o que a gente tem percebido também, né, o movimento circular é uma iniciativa colaborativa, né, ela tem aí uma pegada de, ela tem uma compreensão de que economia circular, de fato, a gente só vai conseguir aumentar, né, vamos chamar assim, a adesão de todos ao processo a partir do momento que estejamos todos juntos, né, acho que a Bia trouxe aí os princípios. Então, educação, a gente conversa com a sociedade, E engaja a sociedade para a agenda e leva também a educação para que todos os consumidores entendam o seu papel nessa história. Decisão no momento que eu compro, o porquê que eu compro, por que eu compro esse e não compro aquele, né? Eu vou consumir, e ele precisa compreender que a responsabilidade dele nessa história não acaba a partir do momento que ele põe na lixeira, né? Aliás, ele precisa entender e pressionar, primeiro, se eu moro no condomínio, poxa, como é que tem ou não tem coleta, né? Seletiva, quem que está vindo buscar, para onde que está indo esse resíduo, ou seja, entender que o papel dele vai além do descarte na lixeira da casa dele. E governo com política pública, e o empresariado está assim, né? A gente tem aí os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vem fortalecendo muito, né,
as iniciativas... Que foi adiada várias vezes, né?
Para implementação, mas ela está sendo, né? Você tem o Ministério Público pressionando, né, os principais setores que produzem bens de consumo para, né, aumentar a sua responsabilidade sobre, né, a reinserção daquele resíduo pós-consumo para dentro dos seus processos. Então, estão sendo desenvolvidas, né, falando de plástico, que na sociedade de consumo, ele é um tema prioritário, né? Como que esse plástico pode ter um maior índice de reciclabilidade? Como é que as embalagens podem ser mais fáceis de serem recicladas? Né? No movimento circular, a gente conversa, a gente tem as cooperativas de catadores também, né? Que no hemisfério sul, acho que a Bia deve trazer
isso. Durante o programa, vamos falar sobre essas cooperativas, que são fundamentais, né?
Exato.
A coleta de resíduos.
No hemisfério sul, a gente está falando, eles são chave. No Brasil, a gente tem mais de 1 milhão e 200 mil catadores, pessoas que vivem da coleta de resíduos, né? Um trabalho de formiguinha. Então, o empresariado, primeiro que eu acho que são duas coisas, eles têm essa questão do Programa Nacional de Resíduos Sólidos e estão entendendo também que a economia circular não é um preço que ele paga, mas é também um investimento para o futuro. Ele está diminuindo, né? Ele muitas vezes diminui custo de produção, porque ele tem uma matéria-prima que acaba tendo um valor diferente, eles têm uso mais racional de embalagem, então eles diminuem a quantidade de embalagem. Os princípios, no fundo, da economia circular são também princípios econômicos que eles estão começando a enxergar.
E são princípios importantes, né, no momento que o mundo vive, né? Exato, esse desequilíbrio, né, na sustentabilidade do mundo. Mas eu gostaria de continuar conversando com você, Beatriz, em relação aos desafios. Só 2% do que é coletado no país é reciclado. Como montar uma estrutura para aumentar esses dados?
É, Joel, eu acho que você tocou num ponto que é a chave também da economia circular, que está lá inserida nos um dos oito passos, que é o ganho de escala. Então, a gente tem que falar realmente de soluções amplas que envolvam essa questão não só de atitudes da sociedade, atitudes do empresariado, mas também questões de infraestrutura. Porque senão a gente começa a ver quais são as dores da cadeia. Vou solucionando as dores em pedacinhos e acaba que eu não consigo ter uma solução integrada. Então a escala é extremamente importante e por isso que o Vinícius tocou um pouco nesse ponto. As soluções circulares devem ser desenvolvidas com muitas parcerias, com vários atores da cadeia. Então, essa colaboração, essa governança que a gente falou é essencial, né? A ex-ministra do Meio Ambiente da Holanda fala, inclusive, da governança circular. Então, é uma governança que é diferente da tradicional, porque no modelo tradicional, cada ator tem a sua responsabilidade. E numa governança onde você quer mudar os processos, integrar a cadeia, as responsabilidades começam a ser misturadas.
Elas são
Então, vários
distribuídas por toda a população,
são distribuídas
do
por todos os
cidadão comum
atores.
até o empresário.
Exatamente. Então, tem uma corresponsabilidade aí que às vezes a gente fica muito acostumado em trabalhar em caixinha, né? E a gente tem que trabalhar então de forma mais integrada. E eu acho que esse é o grande desafio e oportunidade ao mesmo tempo, né?
E para vencer esse desafio é políticas públicas, para conscientizar a população da importância da economia circular. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Cerca de 930 milhões de toneladas de comida vão para o lixo, alerta a FAO. A Lei da Letra, de Lisboa, traz as informações.
A FAO destaca que para muitas pessoas do planeta, o acesso à comida é dado como certo, mas 811 milhões de pessoas passam fome e um adicional de 132 milhões sofrem com as ameaças da insegurança alimentar. Apesar de tantas pessoas não terem acesso à comida, 14% da produção alimentar mundial, avaliada em 400 bilhões de dólares, são perdidos todos os anos entre a colheita e o comércio. A FAO calcula ainda que por ano 931 milhões de toneladas de comida vão parar no lixo. Com isso, todos os recursos que foram utilizados na produção alimentar, incluindo água, uso da terra, energia, trabalho humano e capital, acabam também sendo desperdiçados. A agência da ONU afirma ser a hora de reconhecer que o valor da comida vai muito além do seu preço de mercado. Da ONU News em Lisboa, lê da letra.
Muito bem, nós continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre economia circular e a realidade brasileira, com o arquiteto Vinícius Saraceni e a especialista em sustentabilidade estratégica e economia circular, Beatriz Luz. Agora você, Franklin, pergunta aos nossos convidados, trazendo informações e vai falar, claro, do momento ODS.
Perfeito, Joel. Obrigado pela lembrança. E vamos falar sobre o momento ODS, o momento que fala sobre a Agenda 2030 da ONU, essa agenda que é importantíssima para todo o mundo. E dentro dessa agenda, o tópico 11, né, fala de cidades e comunidades sustentáveis. E o ponto 11.3, né, o meta 11.3, quando se trata do Brasil, diz o seguinte, que até 2030 devemos aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, aprimorar as capacidades para planejamento, para o controle social e para a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos em todas as unidades da Federação Brasileira. Essa é a nossa meta ODS para 2030. E Joel, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós produzimos uma enquete, né? Ou seja, a enquete é para sentir um pouco do termômetro em cima daquele tema que nós vamos abordar. Não tem um fundamento científico, né? Mas dá para ter uma ideia de como é que as pessoas estão pensando. E a nossa enquete que nós temos para o programa de hoje teve a seguinte pergunta: Você costuma comprar de empresas que utilizam a economia circular? E olha só o resultado. 59% disseram que sim, contra 41% que disse que não costuma comprar dessas empresas que utilizam a economia circular. Eu gostaria de fazer uma questão, tanto para o Vinícius como para a Beatriz, a respeito disso, né? Como que esses 41% que não utilizam produtos dessas empresas conscientemente que utilizam a economia circular, como que eu posso saber que aquela empresa está se utilizando a economia circular para comprar dos seus produtos? Vinícius.
Olha, Franklin, ótima pergunta também. Tem um dado interessante, né, que já diz que, por exemplo, 9%, a economia global, 9% dela já tem um grau importante de circularidade, né? Mas quando a gente chega especificamente no produto, né? O consumidor está indo na gôndola e quer comprar um produto, fala, eu quero comprar produtos circulares, né? Que já tenham pelo menos um grau importante de circularidade. Você não, né, ainda não tem, né? Não tem uma certificação específica, não tem um selo, porém a gente já está percebendo isso e, né, o mascote, aí, vamos chamar assim, o movimento circular, ele tem um mascote que é o Muti, né, de mutante, ele já traz, né, na sua concepção aí a ideia de que tudo pode virar outra coisa, e a gente tem buscado apoiar algumas instituições que estão pensando em como plásticas de pós-consumo, ou seja, plástico que já está voltando para o ciclo de produção. Isso é importante, né? Eu acho que assim como alumínio, papel, vidro, né? São materiais super já recicláveis e já tem uma cultura de reciclabilidade maior, o plástico aí está correndo atrás tecnologicamente para poder também ser um material com um alto índice de reciclabilidade e de ser reciclado. Então a gente tem buscado apoiar para que as pessoas, né, colocar um QR Code nas embalagens, para que elas comecem a entender o caminho daquela embalagem. Olha, ela nasceu aqui, ela foi extraída, ela foi, você está consumindo, agora com descarte correto ela vai passar por uma cooperativa, ela vai ser separada e depois ela volta para o ciclo de produção. Então, assim, essa resposta ainda não está construída, ou seja, eu quero comprar um produto circular. Essa resposta, em muitos aspectos, principalmente consumo, gôndola, supermercado, você ainda não tem, né?
Mas tem alguém fazendo, estudando para poder, digamos, solucionar essa questão, que é importantíssima? Acho que isso incentivaria demais a economia circular, né?
Concordo plenamente. Eu acho que o movimento circular tem um pouco essa missão, né? Tanto que as pessoas, primeiro, conhecer o que é a economia circular. Então, eu acho que a gente vem no movimento circular, né? Nesse um ano, a gente conseguiu já conversar com 500 mil pessoas, né, através de ações digitais, ações educacionais, projetos, youtubers que estão falando sobre o tema, em mais de 30 iniciativas, workshops, lives, etc., né, no Brasil, Colômbia, México, Argentina. Então, assim, é um esforço, primeiro, para a sociedade compreender, segundo, para ela entender qual é a vantagem e por que eu tenho que, por que ir atrás, por exemplo, de produtos e empresas que estão adotando os princípios da circularidade. Então, no fundo, eu acho que a Bia colocou como princípio 1 do livro que ela está lançando, né, a educação. A sociedade precisa se conscientizar, entender o benefício e passar a pressionar. Se amanhã começa, de fato, eles entenderem a importância da economia circular, tudo passa. Essa pressão automaticamente faz com que as empresas se mobilizem para que também corram atrás. Ou seja, o consumidor vai, né, o consumidor tende a ser o grande vetor, né, de promoção da circularidade, além de governo com políticas públicas e pressões setoriais, né? Então, a gente está aproveitando, inclusive, para ajudar nisso. O Movimento Circular está lançando a Circular Academy, né, que é uma academia aberta, livre, gratuita. Aliás, já vai ficar o convite para todos aqui conhecerem. É Academy, né, academy.movimentocircular.io. Tem lá, já, todo mundo pode, nesse momento, entrar lá, se inscrever e fazer um curso online aberto, gratuito, para entender os princípios da circularidade em diversas dimensões e, a partir daí, também poder ser um mensageiro dessa causa e passar a ser também um agente potencial dessa transformação tão necessária para o planeta.
Bia, qual é a sua visão sobre a pergunta do Franklin?
Olha, eu acho que todo mundo quer ter uma varinha de condão para dizer: ah, isso aqui é a mágica da economia circular, isso aqui é circular, isso não é. Desculpe lhes informar, mas como o Vinícius falou, não tem uma certificação. Eu acho que a gente ainda tem dificuldade de saber o que é um produto sustentável, o que que não é. Então,
Total.
ainda mais circular. Então, vamos ter calma. E o que eu diria é: são várias partes e vários atores. Se a gente correr para querer botar selo em tudo, a gente vai acabar falando só de partes. Então, a gente está fazendo um trabalho também desde o início de 2020, que é o Hub de Economia Circular, justamente para criar essas soluções verdadeiramente circulares, porque a gente precisa de todos os atores. Então, eu gosto muito de pontuar que a gente tem que trazer também não só o início da cadeia, né, se a gente está falando de fluxo de materiais, né, dos catadores, mas a gente tem que trazer os recicladores, as pequenas e médias empresas que estão ali no meio da cadeia, muitas vezes sendo exprimidas pelos grandes, pelos, né, os grandes acabam apoiando o início da cadeia e os recicladores ficam ali naquela guerra comercial para fazer aquele resíduo plástico virar matéria-prima novamente. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também com essas inúmeras certificações e selos, porque devido à ansiedade de ter uma informação rápida, a gente pode estar quebrando a mensagem, né? E trazendo uma mensagem pela metade. Então, a gente tem que ter um olhar amplo. Eu acho que a economia circular fala de um novo mindset, né? De uma nova atitude. Temos que rever valores, rever os relacionamentos. E no livro a gente teve o cuidado de escolher cases brasileiros para a gente poder chamar de circulares. Então a gente fala de escala, a gente fala de longo prazo, a gente fala de investimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar chamando agora tudo de circular. Eu acho que essa é a mensagem.
Porque, na verdade, a sua preocupação é que nós estamos assistindo a uma mudança de conceito. E ela não se dá rapidamente, né? Uma mudança
Exato,
de uma defasagem cultural numa sociedade tão complexa como a brasileira demora algum tempo. É isso, né, Bia? Agora, olha, Bia, veja, nós vamos retomar aquele assunto dos catadores. Os catadores de recicláveis são responsáveis por quase 90% da reciclagem no país, segundo uma estimativa do Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis. E eles apontam que 800 mil pessoas trabalham na área atualmente, sendo que 70% são mulheres. A grande maioria são trabalhadores informais. Aí vem a pergunta. Como é a economia, mudança de conceito da economia linear para a economia circular? Como nesse processo de mudança que vocês desejam, que está acontecendo não de uma maneira ideal, mas com essa realidade? 800 mil pessoas trabalham, são trabalhadores informais, 70% são mulheres. Como é que vocês se relacionam com essa informação, né? Com essa desvalorização profissional da reciclagem no Brasil. Bia.
eu acho que você falou tudo, é uma questão de valor. A economia circular traz uma nova percepção de valor, de estrutura, de geração de valor equilibrado ao longo da cadeia. Essa é a definição real da economia circular. Então, a gente quer gerar empregos mais qualificados. E quando a gente está propondo à indústria de fazer projetos mais duráveis, produtos mais duráveis, modulares, que possam ser remanufaturados, consertados. A gente tem uma gama de profissionais aí que precisam estar capacitados para trabalhar nessa parte de conserto, de remanufatura. Então, eu acho que a economia circular traz um benefício social muito grande se a gente for olhar por esse lado, né? De estruturar, de formalizar, de trazer novas habilidades. E a tecnologia, a automação vem para ser uma ferramenta de trabalho, né? Para acelerar o processo, porque, como vocês disseram, o volume é muito grande de material que está sendo aí desperdiçado. Então, a gente tem que trazer escala, então tem que tra saber trabalhar com a tecnologia, com o tipo de trabalho que a gente quer para essa população. Eu quero um trabalho cada vez mais qualificado, mais honroso, né, para ele poder trabalhar com esse material com outro olhar. Então, eu acho que a economia circular provoca também esse olhar de ver resíduo como matéria-prima, não como algo sujo, de qualquer jeito, que a gente joga, né, para ser tratado de qualquer maneira. Então, tem uma necessidade da gente rever os nossos valores, né, e trazer, elevar o nível dessa gama, dessa população, dessa sociedade que está fazendo um trabalho que acaba que às vezes ninguém quer fazer, né, mas que é importante, que é necessário.
É fundamental, né, para colher todos os resíduos sólidos nas ruas das cidades, das principais cidades do país, né? Vinícius, como é que a economia circular se relaciona com essa desvalorização dos profissionais? E mais, como ela pode oferecer alternativas para um grupo de para 800 mil pessoas que trabalham numa área que são trabalhadores informais?
Joel, eu acho que tem pontos que a Bia trouxe que são chave, né? Como é que a distribuição de valor na cadeia toda pode ser equalizada, né? E os catadores consigam ter uma maior índice de reconhecimento e de valor, né? No momento em que esses recursos passam pelas mãos deles. E o que a gente tem visto é que, assim, a organização, por exemplo, eles se organizarem em cooperativas mais estruturadas, por exemplo, nós temos um parceiro do movimento circular que é a CONATREC, Confederação Nacional das Cooperativas, né? E que é liderada pelo Carioca, que é um, né, vamos chamar, é um expoente aí, é um porta-voz, né, de todo esse setor. E nas conversas que a gente tem com o Carioca, a gente fez várias conversas conjuntas, muito voltadas aí para os públicos da periferia, que estão buscando empreender, né, a partir, né, das oportunidades que se abrem pela economia circular também. E o que a gente percebe é que, assim, as dificuldades principais deles, né, na pandemia foi uma tragédia, porque eles, né, tiveram muita dificuldade de trabalhar. Então, as cooperativas viraram grandes pontos de apoio para, desde distribuição de cesta básica, ou seja, eles têm uma camada, um índice de vulnerabilidade muito grande. Então, qualquer distorção nessa, né, na cadeia como um todo, acaba impactando muito na vida dessas pessoas. E eu acho que o que a gente ouve muito deles, né, por exemplo, a separação correta. Poxa, eles têm um trabalho muito grande na separação, né? Tem muito material contaminado. Então, de novo, volta para o princípio número um, que é a educação. Então, o consumidor precisa entender, né? A gente passou, vocês vão ver, se a gente fizer uma enquete, por exemplo, com os ouvintes, né? O material que você consome, né, que você vai descartar, ele precisa ser lavado ou não precisa ser lavado? Muita gente, por muito tempo, tinha uma informação: ah, não precisa lavar porque depois ele passa por uma lavagem. Não, né? Ele precisa ser lavado. Então, porque a contaminação impacta depois na reciclabilidade daquele material. Então, ele precisa chegar mais limpo para não juntar barata, para não juntar bicho, né? Então, a hora que você vai ter o material reciclado, ele não pode estar com o resto de alimento. Então, ou seja, são informações que impactam muito lá na ponta, para quem está depois separando esse material. A indústria, por exemplo, garrafa PET. Hoje, garrafa PET tem diversas cores. Você tem rosa, azul, amarelo, laranja. Não dá para reciclar cores diferentes. Você tem que separar a garrafa amarela, azul, a vermelha, a laranja. E eles é um baita de um trabalho, né? Então, está tendo até discussões entre os produtores para começar a falar o seguinte: olha, garrafa azul é para esse tipo de produto. Garrafa amarela é para aquele tipo de produto. Garrafa transparente é para esse tipo de produto. Então, ou seja, existe uma série de novo, como a Bia falou, não tem uma solução única, mas se a gente for parar para pensar, tem. Melhorar, padronizar mais materiais de embalagem, ou seja, não parar com essa história de ter mil cores. Isso é um ponto, né? Quem for consumir na hora de descartar, precisa já ajudar, separar o máximo possível, né? Não deixar contaminado. Quem for recolher depois também já precisa ter uma estratégia para chegar, né, de forma organizada nas cooperativas. Ou seja, tem um trabalho grande para que não estoure a corda no ponto mais fraco, como sempre, que é o catador. Então, ele precisaria receber as coisas um pouco mais estruturadas.
Que é um
Então, é
trabalhador
longo.
informal e trabalha em péssimas condições. Mas me ocorreu que você falando, Vinícius, mudar um pouquinho a questão. Nós, tivemos isolamento social devido à pandemia. Agora as pessoas voltam com aquela ânsia de consumir. Há uma preocupação de vocês, é o seguinte, olha, na pós-pandemia, a gente precisa, e nós todos precisamos nos reinventar como seres humanos, as empresas, claro, vão buscar novos paradigmas para enfrentar esse novo mundo que vai surgir na pós-pandemia. Há uma preocupação de vocês, que defendem a economia circular, de começar a conscientizar esse consumidor que está voltando para o shopping. Outro dia, faz umas 2 semanas, eu tive no shopping, eu vi que estava enlouquecedor. E até explicado, porque as pessoas ficaram isoladas e agora elas estão vacinadas e estão voltando para o consumo. Há essa preocupação de apresentar, né, a economia circular como uma perspectiva de um novo mundo no pós-pandemia?
Para mim, para Bia?
Qualquer um dos dois, Beatriz, você, pois é,
Bia.
vamos lá.
Joel, eu acho que é exatamente esse o ponto. A gente fala que a economia circular, ela vai além daquela percepção de produzir mais com menos, de ser mais eficiente, vamos otimizar, né? Deixe de consumir. Não, o que a gente está falando é produzir e consumir de maneira diferente. Porque as empresas vão continuar produzindo, a gente vai continuar consumindo, mas os modelos de negócio da economia circular, elas trazem uma oportunidade de você ter uma experiência de consumo, onde a consequência daquele consumo não é a degradação, é a regeneração, é um produto mais durável. Esse produto mais durável, eu posso usar uma, duas, três vezes e passar, né, numa economia compartilhada para alguém poder utilizar. Mas também se a gente avançar muito rapidamente e já disser, né, a economia compartilhada, brechó, isso tudo é economia circular. Mas se o produto não for pensado lá atrás para ele ser durável, como é que ele vai ser compartilhado? Né? E se eu estou trazendo um brechó que tem roupas mais baratas e o consumidor não está consciente, ele vai acabar comprando mais porque está mais barato. Então, por isso que eu digo que a gente tem que ampliar a dimensão da circularidade. É realmente um novo modelo de consumo, uma nova vivência, uma nova experiência, e que tem que ser construída junto. Então, por isso que no Hub de Economia Circular a gente faz um trabalho que é muito interessante de ser um facilitador de conversa, de ser um intermediário. Porque às vezes a gente está falando aqui da reciclagem, né? Dos catadores, do material. Existe uma cadeia extensa. Ela não só começa no catador. O que que tem ali no meio do caminho? A grande empresa, ela tem que ser uma liderança de não só dizer, ah, eu vou comprar resina reciclada, mas como que eu vou comprar? De que forma que eu vou comprar? Eu estou entendendo como é que é a cadeia. Eu vou remunerar essa cadeia da forma adequada. O meu reciclador, ele tem a infraestrutura necessária, porque a grande marca pede rastreabilidade, ela pede consistência, qualidade, transparência. E a gente acabou de ver que lá no inicinho tem um gap enorme. Então não dá para saltar assim e esquecer tudo, né? E ficar tratando dos pedaços. Então, por isso que a gente fala que na economia circular tem um trabalho conjunto e o trabalho desse facilitador, que é muito o trabalho que a gente faz, de pegar na mão, né, de uma grande marca e falar: olha, você quer colocar resina reciclada no seu produto? Você vai ter que chamar a galera de design para desenhar de novo. Você vai ter que chamar a galera de compra para comprar de uma forma diferente. Né? E aí você vai criar a narrativa para mostrar para o seu consumidor a importância daquele produto. Então, olha a quantidade de elementos que temos aí, né?
É, olha, não, esse é o grande desafio, um dos grandes desafios, né, que tem vários, é convencer o empresário dele investir para um novo mundo, né, para um novo planeta, para uma nova sociedade. Agora eu vou fazer um convite para você, ouvinte, siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @observatório3setor, no Facebook é facebook.com/observatório3setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube. Lá você encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar Observatório 3 e numerar o setor. Muito bem. Frank Valverde, mais informações e perguntas para os nossos convidados?
Sim, eu tenho uma informação aqui importante. Acho que aproveitando, dar um destaque do nosso site, já que você falou do site do Observatório do Terceiro Setor. Convido a todos e a todas que visitem o site do Observatório do Terceiro Setor e tem os destaques importantes de matérias que estão lá no site do Observatório, né? Por exemplo, nós temos uma matéria que fala que no Brasil apenas 21% dos adultos com até 34 anos têm ensino superior. Olha só o grande gap, para usar uma palavra muito utilizada no momento que a sociedade brasileira está sofrendo. A outra é desprezados. 40 milhões de pessoas vivem na miséria do Brasil. Olha só, nós que estávamos trabalhando há anos atrás aí para acabar com a miséria no Brasil, né? Nós estamos voltando no tempo. E a matéria que eu quero destacar também vai um pouco nessa linha, dessa volta, desse retrocesso que a sociedade brasileira vive no momento. Agricultura e pecuária desmatam quase 5 milhões de hectares no Pantanal. É uma matéria que eu convido a todos e a todas que leiam no nosso site, matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que aponta o seguinte, Joel. Em 1988, o total de campo alagado no Pantanal chegava a quase 6 milhões de hectares. Em 2018, a área alagada havia diminuído 29%, tendo pouco mais de 4 milhões de hectares. Isso segundo o MapBiomas, né, que é uma rede brasileira de dados e mapas. Em 2020, o valor de 1,5 milhão de hectares menor dos últimos 36 anos. São esses dados apresentados pela MapBiomas. É muito preocupante isso, porque aí vai refletir uma série de outras questões na agricultura, na água, né, do consumo de água e também energético, porque se a base energética brasileira está fundamentada em cima da hidrelétrica. Se não tem água na represa, na hidrelétrica, né, para alimentar as turbinas, vai faltar energia elétrica, que é o que está acontecendo nos dias de hoje, Joel. Isso é extremamente grave, a situação que nós estamos vivendo. E eu queria aproveitar, já que você me chamou, vou aproveitar fazer uma questão, queria reintroduzir uma questão que foi tratada pela Beatriz, né? Ela foi falar dos oito passos e ela falou da educação. E ficou uma questão aqui na minha cabeça aqui. Beatriz, o governo federal tem feito a sua parte dentro dessa área da educação ou não? Precisa ligar o microfone, Beatriz.
A gente fez agora um trabalho muito interessante com o apoio da Câmara Alemã para a gente buscar justamente os cursos de economia circular, né? Quantos cursos que a gente tem no país que já falam dessa temática. E não tem nada ainda específico no Ministério da Educação, vamos dizer assim. Mas isso também não é só uma realidade do Brasil, viu, Franklin? Eu acho que vários países estão começando agora, né, a perceber que a gente precisa educar para esse novo mindset. Como a gente falou no início do nosso bate-papo, não é só um jogo de palavras e substituir palavras. Existe um novo mindset, né, uma nova forma de você crescer, desenvolver, colocar produtos no mercado. Então, é um repensar, né, um remodelar da economia. Porém, tem uma notícia boa para dar para vocês. O Ministério da Ciência e Tecnologia e da Informação acabou agora um estudo de roadmap de economia circular, que foi feito com o apoio da Unido nos últimos 2 anos e foi apresentado os resultados, acho que uns 2 meses atrás, falando da necessidade justamente da gente criar uma visão comum de economia circular para o país, de integrar vários atores da cadeia. Um outro aspecto extremamente importante da economia circular é essa habilidade de trabalhar com multissetores, né? Então, a solução, de repente, da cadeia do plástico, dos desafios dos resíduos plásticos, pode estar na construção civil. a construção civil demandando novas matérias-primas que possam ser feitas, de repente, com material plástico, né? Então, no agronegócio, como você falou, a gente acabou também, está concluindo um trabalho com a Embaixada da Holanda, como inserir os princípios da circularidade na agricultura, na produção de frutas e hortaliças, né? Então, a gente sabe, a agricultura e natureza não podem ser antagonistas. Se elas ambas têm valor para todos, a gente precisa estar disposto a encontrar esse novo equilíbrio. Então, o caroço da manga que fica largado no campo porque aquela manga não está com a condição de ser vendida, ela pode ser processada e virar um princípio ativo para um cosmético, né?
O problema, Beatriz, é que boa parte do agronegócio ainda não entende isso, né?
Pois é, por isso que é um novo mindset, né? Olhar para resíduos como se fosse uma nova fonte de matéria-prima, né? Em todos os aspectos, em todos os setores.
Vinícius, o governo tem feito sua lição de casa, respondendo a pergunta do Frank?
Eu acho que o que a gente tem, eu falo que a gente tem que hackear o sistema, né? Um pouco assim, na melhor acepção da palavra, porque até chegar a isso, por exemplo, a gente, como pauta do movimento circular, a gente tem educação aí como vetor principal. E o que a gente tem feito é apoiado professores, a gente desenvolveu uma série de planos de aula e atividades práticas, sequências didáticas para professores de educação aí do ensino fundamental, do ensino médio, que queira tratar do tema, com estruturas já, enfim, gratuitas, abertas, estão todas no site do Movimento Circular, tem lá um botãozinho para ensinar, e quando o professor tem acesso a esse material, ele vai ver certinho como é que essa atividade está conectada com a Base Nacional Comum Curricular, que é o currículo brasileiro, né? Foi fruto de um trabalho coletivo incrível, que durou um bom tempo, mas que está aí, servindo de base para os estados, municípios, escolas privadas e todos, para estruturarem as suas atividades. Então, fica o convite, professores que queiram trabalhar com a temática da economia circular, no site do Movimento Circular tem atividades abertas, gratuitas, mão na massa, que é como tem que ser, né, o fazer junto, de como trabalhar a temática com o seu público, com os seus estudantes. Aí, quando vai para o ensino médio, a gente teve experiências muito legais, principalmente agora no México, como a Universidade Tecnológica de Monterrey. Eles fizeram desafios circulares, né? Que é uma forma que a gente tem também de engajar o público para o tema. Então, eles fizeram num curso de verão e depois, né, em alguns créditos da engenharia, também uma série de atividades práticas que tratavam do tema, né? Tiveram aulas teóricas sobre o tema, e depois os alunos foram desafiados a endereçar um problema da sua comunidade, né, a partir dos princípios da circularidade, ou seja, como é que eu resolvo uma questão social, ambiental, né, endereçando aí princípios da circularidade na construção de uma solução. E é incrível como a gente vê que esses princípios já estão lá, é uma questão de, né, catalisar da forma e trazer a abordagem da economia circular de forma mais robusta para esse pensamento que os jovens são a solução. Eu acho que esse é o ponto que me deixa confortável, né? Eu acho que quanto mais a gente levar essa pauta para eles, hackeando o sistema, na melhor acepção.
É um caminho que você acredita que é importante neste momento, né?
Ah, não tem dúvida.
O Franklin, temos só 10 minutos, a conversa com os nossos dois convidados passou rapidamente, então eu gostaria que você desse mais informações, se você tem alguma questão em relação aos nossos dois convidados, que eu já vou partir para a parte final do programa.
Perfeito. Joel, quero destacar as nossas campanhas, as campanhas do Observatório do Terceiro Setor. A primeira delas é o Observatório em Movimento, que é uma iniciativa que nós do Observatório tivemos de ouvir especialistas das mais variadas áreas do conhecimento humano e saber dele de algumas dicas, algumas informações importantes de como melhor viver esse tempo de pandemia que nós estamos, né? Por sorte, já muita gente vacinada, né? Há uma luz, digamos, no fim do túnel, né? Para usar uma expressão meio chavão, mas enfim, né, que mostra um pouco esse espírito que está no momento das pessoas, né, estarem um pouco mais animadas, né, porque já estão sendo vacinadas. E esse nossa campanha, Observatório em Movimento, trata disso, né, de como as pessoas podem viver melhor esse momento de pandemia e o pós-pandemia, porque o mundo com certeza será diferente. convido a todos e a todas que visitem o nosso site, observatório3setor.org.br, e lá vocês vão encontrar o Observatório em Movimento, o 3 em numeral. E também quero falar rapidamente de uma nova ferramenta que nós temos, que é Apoio o Terceiro Setor. É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, com projetos, em diversas áreas. Para saber mais, acesse apoie3setor.com.br, o 3 também em numeral. E como a gente tem pouco tempo, Joel, até acho que não vou nem fazer uma questão, até que eu tinha aqui várias questões preparadas, mas eu quero dar a frase síntese que eu captei pela conversa ótima entre o Vinícius e a Beatriz e junto conosco aqui. Seja um consumidor consciente. Isso é bom para você e também é bom para a sociedade.
Muito bem, nós temos mais agora, já reduzimos o nosso tempo, nós estamos, como disse, caminhando para o final, mas eu queria deixar uma informação para você, ouvinte, e para os nossos dois convidados. Na ponta da produção, dados da Confederação Nacional da Indústria, o CNI, de 2019, dizem que mais de 75% das indústrias já desenvolvem alguma iniciativa da economia circular, mas a maioria não sabe que as práticas se enquadram no conceito e desconhecem até o termo economia circular. Muito bem, 2 minutos para cada um dos nossos convidados. O que mais vocês gostariam de deixar registrado no nosso programa, que é importante para vivemos uma outra fase, desencadearmos uma outra fase da economia circular, seja sensibilizando a população em geral, seja sensibilizando os multiplicadores de opinião, sejam do universo da política, do empresariado. O que de mais importante eles deveriam fazer agora, construindo um novo momento para que a gente tenha um mundo melhor no pós-pandemia. Eu começo com você, Vinícius.
Olha, Joel, eu acho que o que a gente já descobriu até agora, e a Bia também trouxe na fala dela, né? Economia circular não é um botão que ninguém vai apertar e as coisas vão acontecer. É um trabalho de formiguinha, multissetorial, coletivo, né? Acho que gostei muito do que a Bia trouxe da governança circular, acho que faz todo sentido com esse pensamento. E eu acho que todos nós estamos aqui, né? Eu acho que essa conversa, né? A Bia, Vinícius, Joel, Franklin, todos que estão escutando, faz parte dessa transformação. Eu acho que é esse trabalho que nós precisamos potencializar cada vez mais, de levar a economia circular, a informação sobre os benefícios e a necessidade urgente dessa transição, desse mundo linear impossível de continuar, para o mundo circular, onde possa trazer cada vez mais oportunidades e prosperidade, eu acho que para a sociedade e para o planeta como um todo. Então, eu acho que, mais uma vez, vou bater na tecla da educação, porque ela vai ser chave nessa mudança, e que possamos ter cada vez mais, né, professores prontos para tratar do tema, gestores públicos mais capacitados para tratarem do tema, né, empresários que estejam realmente comprometidos com essa transição. E eu gostaria de agradecer aos mais de 30, né, parceiros aí que o Movimento Circular já tem pela América Latina, que são de instituições de pesquisa, são empresas, são parceiros de mídia, que estão apoiando e já enxergaram, né, a necessidade dessa urgência da transição da economia linear para circular e que estão, enfim, buscando formas de ampliar essa conversa para cada vez mais pessoas. Em especial, gostaria também de agradecer a Down, que é parceira pioneira aí do Movimento Circular, e que a gente fica muito feliz de ver o comprometimento que eles têm para apoiar nessa transição e todos os esforços que estão sendo feitos globalmente aí para que essa cadeia possa realmente se tornar cada vez mais circular. E deixo aqui também, mais uma vez, reforçar o convite, quem quiser entender mais de economia circular, academy.movimentocircular.io, primeiro curso aberto, online, gratuito, para todos, né, que queiram entender o que é a economia circular e o que, que eu tenho a ver com isso. E
muito bom, Vinícius.
Possa virar um agente da transformação. Obrigado,
Vinícius. E esse é o registro final. O que mais importante você gostaria de deixar no final do nosso programa?
Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar aí o Observatório do Terceiro Setor. Eu acho que o Terceiro Setor ele tem um papel também essencial em trazer todos esses estudos, esses dados e mobilizar a sociedade para essa transformação, né, esse novo pensamento. E eu diria que a mensagem final é que a economia circular é sobrevivência. Então, não é só um ativo de marketing, não é só resolver pequenos problemas ao longo da cadeia. Então, as empresas têm um papel muito importante em liderar essa transformação. Então, no mundo competitivo de hoje, o diferencial não está mais em colocar produtos com mais qualidade ou com menor custo, e sim produtos que vão gerar algum valor para a cadeia produtiva. E eu acho que o consumidor está cada vez mais consciente disso, né, em buscar empresas também que têm alguma proposta de valor diferenciada. Então, agradeço aí mais uma vez e aproveito para dizer, então, que o nosso livro está saindo e que vai ter uma revista, Joel Franklin, essa semana, chama Agni-Si. Agni-Si se traduz em transformação. Então, a gente está no momento realmente de transformação e essa revista vai trazer muito conteúdo aí de economia circular para o mercado brasileiro, para inspirar muitos nesse processo, da sociedade à indústria, ao governo, que sim tem um papel muito importante em criar uma visão, né, e criar uma regra nova para todo mundo seguir um caminho comum.
Terminamos com a frase da Beatriz Luz: economia circular é sobrevivência e é um novo modelo que pode provocar uma transformação profunda na sociedade brasileira. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Vinícius Sarracene, que ele é arquiteto, empreendedor social e fundador da Atina. Da Beatriz Luz, especialista em sustentabilidade estratégica e economia circular, autora do livro Economia Circular, Debate Global, Aprendizado Brasileiro. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acontece o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, energia limpa e acessível. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.